Neste 5 de outubro, a Constituição Federal, principal símbolo do processo de redemocratização nacional, após 21 anos de regime militar, completa 35 anos, com a relevância de reafirmar os compromissos da Carta Magna para a democracia brasileira. Estamos num momento importante de reafirmação da democracia brasileira. É preciso ir muito longe, né? Nós começamos um ano com um ataque frontal, né, violento, às instituições dos três poderes. Muito bem, mas ainda há desafios também a serem enfrentados para que as garantias de direitos conquistados com a promulgação do texto, lá na década de 1980, sejam efetivamente respeitadas, né? Além de outros assuntos que a gente pode aqui abordar com especialista, professor doutor Elival da Silva Ramos, de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, é o nosso convidado. E neste 5 de outubro, professor, eu vou começar com um maior símbolo do processo de redemocratização nacional. E muitos aprendizados após nosso regime militar, nossa democracia, considerada ainda jovem. E esse momento, eu dei o exemplo dos atos de 8 de janeiro, porque foi um trauma muito grande, né? Pelo menos para a parcela da população que não apoiou aqueles atos extremos, né? Seja lá contra o que for, mas especialmente o direito, né, do Estado Democrático. Eu gostaria de ouvi-lo sobre por que depois de tanto tempo ainda estamos e provavelmente continuaremos tendo que reafirmar os direitos democráticos conquistados através da Carta.
Pois é, Roxana, é que muitas vezes se fala, nesse aniversário da Constituição, se fala reafirmação da democracia, enfim, consolidação, etc. Dá a impressão, assim, que o Brasil sempre viveu sob um regime democrático, não é? E nós estamos simplesmente numa etapa nova, um pouco mais conturbada, talvez, né? Mas não é bem isso. Quer dizer, na verdade, a Constituição de 88, nós podemos afirmar isso hoje, depois de 35 anos de vigência, que ela é a Constituição que presidiu o maior tempo de vivência da democracia da história do Brasil. Porque, na realidade, se nós formos olhar a democracia com alguns parâmetros muito simples, né? Estado de Direito, uma participação política plural, legítima, sem fraude, nada, uma coisa legítima, e a vigência dos direitos fundamentais, só por esses três parâmetros, nós não tínhamos propriamente uma democracia no Império, era algo muito mais próximo de um regime aristocrático, né? Uhum. É verdade que com alguns lampejos de liberdade, havia um razoável nível de liberdade individual, mas não uma democracia propriamente, porque as eleições, por exemplo, eram todas fraudadas, né? Da mesma maneira, a República Velha assim continuou, um regime que tinha mais uma feição de um regime aristocrático. Depois nós vivemos num período conturbado de tentativa de constitucionalizar o país, ou de reconstitucionalizar em 1984, mas isso redundou num golpe que abortou esse movimento, e é uma ditadura, né? A ditadura Vargas, né? Aí tivemos um período democrático, sim, de 18 anos, pela primeira vez na nossa história, na Constituição de 1946, mas é muito conturbado também, com tentativas de golpe a todo momento, um presidente que se suicidou. Depois o regime militar, mais de 20 anos aí de ditadura militar. E finalmente o regime de 88. Então, na verdade, nós estamos, e essas conturbações, a meu ver, mostram muito mais o seguinte: nós vivemos uma espécie de adolescência democrática. Uhum, nós não estamos numa maturidade democrática, nem na idade adulta de uma democracia. Nós estamos numa adolescência democrática, vivendo as primeiras tentativas de estruturar um regime de forma plural, tal, e isso tem o seu preço, né? Quer dizer, exige um aprendizado, né? Muitas vezes há momentos de radicalidade e precisa saber enfrentar isso, então é um pouco o quadro atual.
Uhum, muito bem. Portanto, reafirmamos essas conquistas e tem... Quase tudo se diz, professor, está garantido na Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Quase todos os direitos aqui hoje ainda, né, que ainda são reivindicados, né, direito à segurança, enfim, uma lista imensa de direitos, quase tudo se diz, está na Constituição. E tinha que estar na Constituição, professor, quero ouvi-lo sobre isso. Diz, não, mas é muita coisa, né? São muitos detalhes, ela precisa ser revista, ela Está certo do jeito que foi feito, como foi feito, todos esses direitos garantidos e ainda hoje esse desafio de fazê-los, não é? valer na prática?
Pois é, essa é uma questão muito, muito interessante que você coloca. Quer dizer, na realidade, o direito, o estudo do direito das instituições, né, do direito constitucional particularmente, mostra o seguinte, que não é só nós mirarmos na direção correta, é preciso fazer da forma correta, uhum. né? Quer dizer, os procedimentos. Eu posso dar um exemplo, assim, de uma outra área, né? É só lembrar o direito penal. Quer dizer, não adianta simplesmente a gente buscar a verdade real e procurar esclarecer um crime, etc. Mas tem uma maneira correta de fazer. Se nós fizermos isso deixando de lado as garantias individuais, por exemplo, uhum. do réu, né? Uhum. Exacerbando o procedimento acusatório, nós vamos ter distorções, né? E aí pessoas inocentes vão pagar pelo que não deviam pagar, e etc. É importante o procedimento sempre, né? Quando se fez a Constituição, nós tínhamos uma discussão na época se seria uma constituinte exclusiva ou uma constituinte congressual. E eu fico por várias razões, né, que não vou aqui discutir, mas se optou pela constituinte congressual. Isso tem um preço, quer dizer, se escolher um procedimento. E o preço, André, é o seguinte, o Congresso que fez a Constituição era um Congresso ordinário, quer dizer, os constituintes, os chamados constituintes, não estavam acostumados a um papel de constituinte, e sim de legislador ordinário. Então, a tendência deles era colocar na Constituição todos aqueles seus projetos, né, que eles imaginavam. Uhum, uhum. E aí, na Constituinte, se verificou o seguinte, com o passar do tempo, vai demorando um pouco o processo, tal, ninguém já aguenta mais ficar falando em elaborar a Constituição, todo mundo quer que ela fique pronta, né, o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, né, de saudosa memória, grande parlamentar, ele simbolizou bem isso, porque ele dizia sempre assim, vamos votar o tempo todo na condução do trabalho, porque precisava terminar aquilo, né? E aí a tendência foi fazer acordo, olha, eu aprovo a sua proposta, você aprova a minha, e a Constituição também por conta de uma não reorganização do quadro partidário, ela ficou muito refém de pressões corporativistas, é uma Constituição extremamente corporativista, e com isso ela cresceu de tamanho. Ela ficou, de fato, ela trata de, em algumas matérias, com um detalhamento que deveria ser próprio de legislação ordinária, às vezes até em nível regulamentar. Né? Agora, é claro que a Constituição sempre, essa história de dizer assim, porque ela não é cumprida nisso ou naquilo, isso é normal no processo constitucional. Há certos direitos, não todos, mas alguns direitos, que são, na verdade, verdadeiros programas de governo. Quer dizer, você aponta uma direção e aí o governo tem que funcionar para que eles aconteçam. Em geral, os direitos ligados à igualdade têm essas características. Quer dizer, nós colocamos lá ensino público, não é, de qualidade para todos, universitário, uhum, mas isso não acontece num passo de mágica. Quer dizer, é preciso investimentos, políticas públicas, contratação de professores, é preciso, enfim, todo um planejamento, né, de uma política educacional que não é simples, de recursos, mobilização, técnicos, etc. Sempre nesse plano da igualdade, a Constituição é um processo de construção de uma sociedade igualitária, ou mais igualitária, com justiça social, etc. É um processo. Nós temos que entender isso. O importante é que esse processo esteja no bom caminho, com instituições adequadas. E aí é o calcanhar de Aquiles da Constituição, a meu ver. Ela não tem constituições adequadas para um projeto ambicioso de um Estado social-democrático, um Estado como é desenhado na Constituição, que assegure não só liberdades públicas, mas também direitos sociais.
Uhum, por falar em liberdade, o tão falado artigo 5º da Constituição, professor, né? Se fala tanto do artigo 5º, e por quê?
O artigo 5º é a nossa Carta de Liberdades Públicas, né? Quer dizer, a Constituição, nesse ponto dos direitos fundamentais, ela foi muito generosa. Foi uma das comissões da Constituinte que mais atraiu a atenção, tá? Uhum. E os constituintes foram buscar em todos os lugares os direitos que havia disponíveis para colocar. Exageraram, né? Há direitos ali que não têm porte de direitos fundamentais. Por exemplo, eu vou citar um caso, está dito lá, assegurada a proteção ao consumidor. Fala, poxa, mas a proteção ao consumidor não é importante? Claro que é importante, é importantíssimo, mas no nível ordinário. Uhum. Quer dizer, existe o Código de Defesa do Consumidor, o importante é que ele seja observado, o nosso código até é bem feito, né? é uma lei bem feita, foi feita por especialistas, aprovada no Congresso, já em 1990, logo após a Constituição. Então, nós temos uma legislação protetiva do consumidor, que tem melhorado, e as relações de consumo, funciona muito bem. Agora, colocar isso no texto constitucional não faz muito sentido, porque ela pressupõe, inclusive, um modelo de produção que está mudando, né? Quer dizer, uma coisa é relação de consumo, eu comprar um produto industrializado, outra coisa é prestação de serviços altamente sofisticados, né? Feitos hoje, muitas vezes, por prestadores individuais, né? com atendimento pela internet. É uma outra realidade. Aí as relações de consumo têm que se adaptar. Não é uma matéria que a Constituição possa tratar muito longamente. Uhum. Então, o artigo 5º, ele de fato é importante, ele tem ali os direitos clássicos de liberdade, né? Liberdade de associação, liberdade de reunião, mas tem alguns exageros também. Houve uma preocupação com garantias de direitos, o que é importante, mas algumas coisas são engraçadas no texto, né? Quer dizer, algumas coisas nasceram velhas já. Por exemplo, se previu habeas data, né? Que é para ter acesso a dados e tal. Isso porque no regime militar ninguém conseguia ter acesso a dados dos poderes públicos, etc., por razões óbvias, né? Só que quando nasceu a habeas data, já não havia mais o problema, né? Hoje, praticamente, se ele é usado alguma vez, seria para os órgãos de proteção, vamos dizer, as empresas que têm relações de consumo, tal, de crédito, de proteção ao crédito, na verdade, isso. É aí que isso é mais usado, mas é raramente usado. É só verificar as estatísticas, pouquíssimos habeas data, porque, na verdade, ele nasceu atrasado, né? Quer dizer, no regime militar não adiantava ter habeas data também, porque ele não seria cumprido.
Justamente. Professor, eu não posso deixar de falar num outro tema, muito em função do que está ocorrendo essa semana, e da fala do ministro Barroso ontem, não é? Que disse não ver razão para mudanças na composição e no funcionamento do Supremo, porque o assunto, né, a comissão do Senado, a CCJ, que diz se é constitucional ou não um projeto para poder seguir adiante e ir a plenário, passou pela CCJ para limitar prazo e decisões individuais de ministros. Está todo mundo falando em queda de braço entre os poderes. O equilíbrio dos poderes, professor, está na Constituição Federal?
Sim, a separação dos poderes e uma organização equilibrada dos poderes é fundamental para o Estado de Direito. É um princípio básico do Estado de Direito, né? Está na Constituição de 88 e em todas as constituições democráticas que nós conhecemos. Então, isso não há dúvida. E o Brasil tem um problema nessa área. É evidente, esses choques que estão acontecendo são apenas aí sintomas, né, de um mal maior que é, enfim, um desequilíbrio que foi se instalando, né? E aí são várias questões, né, envolvidas. De um lado, a nossa representação política, ela ficou extremamente fragilizada com a pulverização do quadro partidário. Nós temos partidos demais no Congresso. Não é que temos partidos demais na sociedade. A sociedade pode criar os partidos que ela quiser, que ela achar que deve criar, observados os limites mínimos aí de representatividade que a legislação eleitoral impõe. Fora isso, não tem problema, pode ter 50 partidos. Agora, o problema é que não pode ter 50 partidos no Congresso. Não há sistema representativo que resista a isso. Nós não temos isso, mas temos mais de 20 partidos em cada uma das casas. Então, ninguém forma uma maioria estável. Isso enfraquece a representação política e a tendência é outros atores ocuparem o lugar, porque aí é o princípio de que na política não há vazio, não é? Alguém ocupa o espaço. E nos últimos anos, eu diria assim, a partir praticamente de 10 ou 15 anos para cá, o Supremo Tribunal Federal vem ocupando esse lugar. E aí, nesse momento, nós estamos vendo agora uma reação, porque as pautas do Supremo foram se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, ousadas, né? Quer dizer, ou seja, isto antes da representação média da sociedade brasileira. Numa visão, por exemplo, o próprio ministro Barroso, que é o atual presidente, já expôs publicamente, né, me lembro de artigos dele, escritos dele nesse sentido, ele entende que a sociedade brasileira, em relação a alguns temas, é atrasada demais, né? Quanto a isso, até podemos concordar. Agora, ele acha que o Supremo Tribunal Federal tem o papel de vanguarda iluminista dessa sociedade, o que eu discordo totalmente. Quer dizer, nós temos que fazer a sociedade evoluir na sua forma de pensar, o que tem acontecido em vários temas, né? Em vários temas. Nós pensamos, por exemplo, que o divórcio era discutido na década de 70, há 50 anos atrás, ou um pouco menos que isso, 45, em uma discussão sobre o divórcio. Depois passou a discutir a união estável na Constituição de 88, que foi aceita sem maiores problemas. E na década de 80, depois veio a discussão das uniões estáveis homoafetivas, que acabaram sendo aceitas pelo próprio Supremo, e hoje ninguém discute isso. E agora é o casamento, não é, homoafetivo, que se discute. casamento propriamente dito. Então, as pautas vão mudando porque a sociedade vai aceitando muita coisa e há uma discussão contínua desses temas.
Ô, professor,
mas não pode o judiciário, que não tem representatividade política, assumir esse papel. O papel do judiciário é assegurar o que está na Constituição. Se a Constituição não traz algum direito, eventualmente, ou tem uma visão ainda não satisfatória, não cabe ao judiciário promover emendas, etc. Isso tem que ser feito pelo Congresso. Então, isso vale para temas como aborto, como a questão aí do casamento homoafetivo, a questão da descriminalização de drogas leves, são todas pautas que, no fundo, o Supremo tem estado à frente do Congresso.
Uhum.
E o Congresso agora reage, diz assim, ó, vocês não podem fazer isso. Mas escolhe, quer dizer, essas crises não são bons conselheiros de reformas, né? Eu acho que são duas coisas distintas.
Uhum.
Quer dizer, que o Supremo
Sim.
precisa ser reformado, eu não tenho dúvida. E isso há muito tempo. Na verdade, ele não foi pensado como devia ter sido na Constituinte. Praticamente não se discutiu o Supremo, e aí, em grande parte, por um lobby enorme do próprio Supremo.
Uhum.
Então, eu assisto esse jogo aí e digo assim, bom, e a sociedade, onde é que fica nesse jogo aí?
Pois
talvez
é.
Ela não deva ficar nem de um lado, nem de outro.
Não fica sem entender nada, viu, professor? Fica sem entender nada, porque a gente vê o juiz, como o senhor está dizendo, ocupando o espaço do legislador, o juiz Isso. legislando, mas é provocado, vamos entender que o Supremo é provocado, né?
Claro.
É a determinada
e às vezes pelo próprio legislador, né?
Justo.
Às vezes os principais provocadores do Supremo são parlamentares.
Justamente.
Né?
Os partidos,
não, não é?
Muito interessante essa colocação, professor. E rapidamente, eu já estou com o tempo estourado, mas eu quero lhe perguntar, quais são os principais desafios hoje? Tem gente que fala, olha, é lidar com as fake news, é lidar com essa liberdade de expressão que resvala no direito do outro. Qual é o principal desafio hoje, professor?
Nesse momento, olha, são muitos. Eu diria que é o principal desafio construir uma separação de poderes mais equilibrada e funcional, não é só equilibrada, funcional, funcione. Quer dizer, nós precisamos ter, por exemplo, governo que governe. O governo para governar tem que ter base de apoio sólida, então tem que ter uma maioria parlamentar que naturalmente seja construída através do processo eleitoral. O nosso sistema eleitoral, ele está gritando para ser reformado há muito tempo. O sistema proporcional nosso de lista aberta não funciona bem, é um dos responsáveis pela fragmentação. Então, melhorar a representação política, de um lado, fortalecer os instrumentos de governabilidade, de um lado, e de outro lado, claro, manter o Supremo como instância garantidora, mas com outro papel. O Supremo faz coisa demais, ele tem que ter menos atribuições e fazer melhor aquilo que faz. Quer dizer, então, é uma pauta aí grande, eu diria, mas importantíssima de rever a separação de poderes, dando mais funcionalidade e equilíbrio.
Uhum. Professor Dr. Elival da Silva Ramos, de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, falando com a gente aqui hoje, neste 5 de outubro, 35 anos da nossa Carta Magna. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, isso é eu que digo, Roxane. E diria o seguinte, como mensagem final, felizmente nós estamos comemorando 35 anos de uma Constituição democrática, né? Só isso já é para ser festejado.